se tinha receio, se os colegas tinham receio de que esta telemedicina interferisse com a relação médico-doente, porque esse é um dos dogmas que mais os colegas têm a dizer, não, não é possível, estamos a estragar aquilo que construímos ao fim de 500 anos de medicina, desde o Hipócrates, se calhar há milénios. Devo dizer-vos uma coisa, a telemedicina não prejudica a relação médico-doente. Perguntem aos médicos e perguntem aos doentes que já fizeram teleconsultas de qualidade, eles vão dar a vossa resposta.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. No episódio de hoje, vocês vão conhecer um médico early adopter. Lá de Portugal, é o Daniel Ferreira, é médico do Hospital da Luz de Lisboa, e ele está contando para a gente um pouquinho da experiência dele com a telemedicina e do histórico de Portugal com essa tecnologia. Como vocês já devem saber, Portugal já trabalha com telemedicina muito antes da Covid. Então, nós vamos entender um pouco quais são os erros, os acertos que este país está tendo com a telemedicina. Você não pode perder, fica ligado. Antes, Saúde Digital On Demand, a comunidade dos early adopters da saúde. Lá tem médico, tem startup, tem empreendedores, todos plugados num canal só, recebendo mensalmente atualizações através de videoaulas, webinars, meetups, além de um grupo onde tem networking e troca de experiências. Venha conhecer, o link está aqui na descrição desse podcast. Você pode experimentar e, se você gostar, você entra para a nossa comunidade do Saúde Digital On Demand. É isso aí, vamos lá então com o colega Daniel Ferreira, direto de Portugal. Amigos do Saúde Digital, hoje nós estamos com um colega médico lá de Portugal, está falando de Lisboa, colega Daniel Ferreira. Quero agradecer o Felipe Cabral, que já passou aqui também nesse podcast e indicou o Daniel Ferreira, e hoje a gente vai bater um papo para entender um pouco como é a telemedicina lá em Portugal. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigado por doar o seu tempo aqui para falar um pouco da sua experiência com a telemedicina. E conta um pouquinho para mim do seu background, da sua história, da sua especialidade, por favor.
Muito obrigado, Lorenzo. Foi um prazer estar convosco e também agradecer ao Felipe pela indicação, a referência. É um prazer estar, já não é a primeira vez que estou com os meus amigos brasileiros. Aliás, no meu histórico tenho muitas interações com os meus, da minha especialidade, que é cardiologia, já agora. Eu sou médico cardiologista, fiz a minha licenciatura em medicina em Lisboa, em 1984. E aí fiz a formação em cardiologia, também em Lisboa. Atualmente sou cardiologista clínico, trabalho no maior hospital privado português, que é o Hospital da Luz de Lisboa, onde sou o coordenador da cardiologia clínica. Aí eu faço, enfim, atendimento de consulta presencial, de exames de cardiologia, e desde há 4 anos sou também o diretor clínico daquilo que nós chamamos o Hospital da Luz Centro Clínico Digital. E aí a minha interação com a telemedicina, que começou há cerca de 4 anos, muito antes do Covid. Agora todo mundo fala de Covid, mas nós já tínhamos começado antes no meu hospital.
E aí, esse centro de medicina digital dentro do seu hospital, data de quando, mais ou menos? Só para a gente entender um pouco.
Eu e outro cardiologista propusemos à administração do nosso hospital a criação de um centro clínico digital. E a nossa ideia foi que deveríamos montar um sistema de acompanhamento dos nossos doentes crónicos, os doentes que nós já conhecíamos na nossa consulta e que poderiam, em algumas das visitas médicas, não ter que se deslocar ao hospital. Portanto, isto foi criado como um novo serviço de comodidade para o doente que, por residir longe ou por ter uma vida profissional muito ativa, a deslocação ao hospital era muito onerosa em termos quer de custos de transporte, quer de custos de tempo para ir a uma consulta médica de rotina. Então, para os nossos doentes que nós já conhecíamos, que já tinham tido consultas presenciais connosco, nós propusemos criar algo que pudesse permitir o acompanhamento à distância. Em boa verdade, este é um modelo de telemedicina, há muitos outros. A telemedicina em Portugal já tem muitos anos. Eu penso que essa será uma das perguntas que você teria já preparado. Em boa verdade, em Portugal, a telemedicina nasceu como em muitos outros países. A telemedicina nasceu em Portugal para suprir algumas deficiências de ter especialistas disponíveis em todo o local. Então, a teleradiologia, por exemplo, a teleimagiologia foi uma das primeiras. Não era possível ter perito em imagem em todas as urgências de todos os hospitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não era possível. Então, o que foi feito foi colher as imagens nos hospitais onde estavam os doentes e transmiti-las à distância para que um especialista visse as imagens, fizesse o laudo, o relatório do exame. Este é um telediagnóstico que foi muito usado em teleradiologia, por exemplo, mas também em teledermatologia, em telepatologia de anatomia patológica, enfim, várias especialidades usaram esse método. E desde há mais de 20 anos, o ano passado, 2019, foi comemorado o 20º aniversário de um projeto de cardiologia pediátrica, que também pelo mesmo motivo, não havia possibilidade de ter um cardiologista pediátrico em todos os hospitais do país. Então, o grupo de Coimbra, de cardiologia pediátrica, montou um sistema de telemedicina, aqui um pouco diferente, em que é uma consulta em tempo real, em que de um lado, no centro especializado de cardiologia pediátrica, está um cardiologista pediátrico e do outro lado está o doente, que é a criança, com o seu pediatra ou o seu clínico geral. E aí fizeram um serviço fantástico que deu apoio a muitos hospitais da zona centro do país e de tal maneira funcionou bem que depois estenderam para outros países, para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, onde não havia nenhum cardiologista pediátrico, nenhum. Então, naqueles países esta ligação com Portugal foi excelente e permitiu dar um atendimento muito bom às crianças. O nosso projeto em Lisboa, o Centro Clínico Digital, é diferente. Aqui foi do interesse do doente, não foi para suprir nenhuma deficiência do hospital, né? Nós tínhamos os especialistas, estávamos disponíveis. Era mais no atendimento ao doente, de conveniência para o doente. Da mesma maneira que hoje já não vamos ao banco, fazemos home banking, da mesma maneira que já não fazemos muitas compras no supermercado, fazemos online shopping, também em algumas consultas será possível fazer à distância. Este foi o conceito que levou ao Centro Clínico Digital.
Perfeito. E Daniel, só você fala de Lisboa, eu ouço o seu sotaque e trago à mente várias lembranças boas. A minha esposa, eu conheci em Lisboa. Então eu tenho muito boas lembranças de Portugal e da sua terra. Mas passa um pouquinho para a gente o histórico, os aspectos históricos da telemedicina em Portugal. Data também muito antes da Covid, e como que começou, assim, do ponto de vista dos aspectos históricos e legais do arcabouço jurídico que sustenta a prática da telemedicina em Portugal?
Ao contrário do que se passou com vocês no Brasil, que tiveram que muito rapidamente criar o suporte legal para começar a fazer telemedicina agora com a crise do Covid, para nós o suporte legal não foi necessário montar a correr por causa do Covid, já existia antes. Em boa verdade, existem documentos legais de duas organizações muito importantes em Portugal. Uma é a Direção-Geral de Saúde, que pertence, é um departamento do Ministério da Saúde, que já em 2015 emitiu uma norma da prática da telemedicina em Portugal. É uma norma legal que define os parâmetros para a telemedicina, para teleconsultas programadas, para teleconsultas não programadas, de como, quem é que pode fazer, quais são o enquadramento legal que existe. E, portanto, já desde 2015 que existe uma norma legal para o efeito. Entre outras coisas, já existiam algumas peças deste puzzle, já existiam antes. Por exemplo, nesta norma da telemedicina de 2015, uma das coisas que é dita é que tem que haver um consentimento informado dos doentes. Os doentes têm que consentir ser seguidos à distância nesta modalidade. E o modelo de consentimento informado para a telemedicina já existia antes até. E, portanto, nós já há uns anos que temos algumas das peças do puzzle. Depois havia a componente ética deontológica da telemedicina, que sempre que se coloca em todos os países, isto interfere com a relação médico-doente, isto é ético ou não é ético, os médicos deveriam apoiar ou deveriam não apoiar a telemedicina. E isso também ficou clarificado em 2016. O Colégio, a Ordem dos Médicos, vocês chamam aí o Colégio Federal, não é, de Medicina, a Ordem dos Médicos emitiu o seu código deontológico, no qual um capítulo inteiro é dedicado à telemedicina, em que diz então o que é que os médicos devem assegurar-se para que poderem fazer telemedicina, que tem que ter segurança dos dados, que tem que comprometer-se a que a telemedicina é feita com total privacidade, que os médicos que se responsabilizam pelos atos médicos que praticam mesmo à distância, que devem escrever no seu processo clínico hospitalar ou do centro de saúde, devem escrever aquilo que foi decidido naquela consulta. Portanto, tudo isso está muito regulamentado há já uns anos. E, portanto, a crise Covid veio acelerar muito, claro, veio trazer muitos médicos para a prática da telemedicina, mas o enquadramento legal já existia. Mas o Ministério da Saúde já tinha o seu próprio programa de telesaúde, já fazia alguns projetos muito piloto e agora com a pandemia expandiu para todo o Serviço Nacional de Saúde. Agora todos os médicos têm uma plataforma que é do Ministério da Saúde na qual podem praticar a telemedicina. Além das iniciativas individuais, privadas, projetos piloto aqui e ali, agora temos uma rede nacional a funcionar para a telemedicina.
Perfeito, é interessantíssimo e quando a telemedicina ocorre dessa maneira, não tão aceleradamente como foi aqui no Brasil, eu entendo que há uma adequação mais natural dessas peças que fazem a telemedicina. Como você bem disse, houve um maior uso, né, um maior aproveitamento da tecnologia e talvez pessoas Isso. que não usavam perceberam a necessidade de usar e aí você tem uma melhor tração, né, da tecnologia. Coisas que a gente está percebendo aqui no Brasil meio que a toque de caixa, infelizmente, porque nós não tivemos tempo para nos preparar legalmente para este arcabouço que é necessário. Eu acredito que o processo natural é que em breve o nosso CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, se posicione como se posicionou a Ordem dos Médicos, dando as diretrizes, né, sobre esse atendimento. Do ponto de vista tecnológico, como que tem sido o oferecimento dessas ferramentas para conectar o médico com o paciente e um pouco dos modelos de negócios vigentes? Você já falou que o Ministério da Saúde tem a sua ferramenta, beleza, então o médico ali deve receber um salário fixo e ter uma carga horária para atender aquele paciente, creio eu. E na medicina out of pocket, os particulares, os convênios, como é que fica o oferecimento da ferramenta e os modelos de negócio?
Eu vou já responder à sua pergunta, que é muito interessante e vale a pena falarmos um pouco sobre isso, a nossa experiência, mas deixa-me dizer uma coisa, em alguns aspectos, o Brasil tem peças do puzzle mais avançadas que Portugal. Não pensem só que Portugal está muito à frente e o Brasil está muito atrás. Vocês têm algumas peças já de algum tempo. Por isso, um fator que eu queria lhe falar era o seguinte. Em Portugal havia já vários projetos piloto, mas não era uma coisa disseminada a telemedicina. Havia um projeto em Coimbra, um projeto no Norte, um projeto em Lisboa. Nós tínhamos o nosso centro clínico digital a funcionar há 4 anos. Mas de repente, com a crise pandémica, todo o mundo foi atirado para a telemedicina. E não houve tempo para preparar os profissionais. A formação dos profissionais não houve tempo. E então transformou-se apenas em fazer-lhe uma videoconferência, um telefonema, como se fosse o Skype com os amigos. Não é a mesma coisa. E vocês têm uma coisa que em Portugal nenhuma universidade tem, vocês já têm, vocês têm universidades que fazem telepropedêutica, teleensino, vocês treinam os vossos profissionais em como fazer telemedicina, mas depois não estavam autorizados a fazer. Nós era ao contrário, nós estávamos autorizados a fazer, mas não tínhamos o treino. Então, houve necessidade de treinar. No nosso projeto nós fazíamos uma reunião mensal na qual treinávamos 15 médicos de cada vez, 20 médicos de cada vez, e de repente tivemos que explodir. Então, a nossa formação presencial não pôde mais ser da mesma maneira. Tivemos que fazer rapidamente um e-learning, um projeto de e-learning de formação, e de repente nós estávamos no início, antes da pandemia, em janeiro, tínhamos 80 médicos a fazer telemedicina e hoje temos 700. Treinámos muito rapidamente muitos médicos porque fizeram uma formação acelerada em e-learning. Nós tivemos que improvisar também. Apesar de termos o suporte legal, nós não tínhamos a experiência. E nesse aspecto o Brasil tem algumas coisas bem mais interessantes. E eu acho que há aqui uma janela de oportunidade para os dois países colaborarem muito. Nós em cardiologia colaboramos muito com os nossos colegas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu já fui vice-presidente da Sociedade Portuguesa, hoje sou o coordenador do Grupo de Estudos de Saúde Digital na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e eu acho que há aqui uma janela de oportunidade para treinar, para fazermos coisas em conjunto, Portugal e Brasil. Temos a mesma língua, podemos fazer formação conjunta, aproveitar o que há de bom de um lado e do outro. Respondendo agora à sua pergunta, que modalidades apareceram rapidamente para dar resposta ao Covid? Apareceu de tudo, Lourenço, apareceu de tudo, desde trocas de SMS ou de e-mail, ou responder por e-mail. O mais comum foi todo mundo pegou no telefone e telefonou para os seus doentes. Nas várias especialidades, nos vários hospitais, clínicas privadas, estatais, todo mundo pegou no telefone e manteve contacto com os seus doentes. E isto foi muito importante. Os doentes ficavam sem medicação, não era possível renovar a medicação. Nós em Portugal temos um sistema de prescrição de medicação muito bom, porque nós prescrevemos e o doente recebe um SMS ou um e-mail e vai a qualquer farmácia do país e consegue renovar a sua medicação. Isso é extraordinário, isso é universal, quer no privado, quer no público, é o mesmo sistema em todo o país. Isso é muito bom. Então, estes telefonemas que os médicos fizeram para os doentes foi muito importante, porque mantiveram, já demonstravam aos doentes que estavam preocupados com eles, e queriam saber se estava bem, muitas vezes foi até para tirar o receio do Covid, pode vir ao hospital, nós temos circuitos separados, venha, não tenha medo, se sentir alguma coisa importante, não fique em casa, venha ter connosco. E isso foi importante, mas, Lourenço, esta agora é uma opinião pessoal, eu não sei se uma consulta telefónica é telemedicina. E porquê é que eu digo isto? Porque não sei se todos os parâmetros de segurança, de privacidade, de qualidade do ato médico são iguais ao telefone. Aquilo que nós montámos no Centro Clínico Digital foi o seguinte conceito: a consulta remota deve ser, em tudo, igual à consulta presencial, com duas diferenças. Eu não consigo fazer o exame físico, portanto, ou posso prescindir do exame físico do doente, palpar, auscultar, ver a pressão arterial, o que for, ou eu posso prescindir e então posso fazer uma consulta sem exame físico, ou tenho que pedir ao meu doente que faça algumas manobras da tal telepropedêutica, certo? Pronto, essa é uma diferença. A outra diferença é o distanciamento, que agora tanto falamos no Covid, o distanciamento social. Eu prefiro o distanciamento físico. Eu acho que temos que manter distanciamento, proximidade social com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos doentes, com os nossos velhinhos. Mas o distanciamento físico é muito importante no Covid. E aí, ainda um colega brasileiro com muita piada dizia que agora há a EPI digital, é o equipamento de proteção de proteção individual digital, à distância, não é? Remoto. Isso é muito importante. Portanto, eu acho que essa parte é de facto importante. Agora, numa consulta telefónica, eu não sei exatamente se a pessoa que está do lado de lá é o meu doente que eu conheço. Eu não sei se ele está sozinho ou se está acompanhado. Ele não sabe se eu estou sozinho ou se estou acompanhado. Eu acho que ter o vídeo no meio é muito importante. É aquela pessoa que nós conhecemos, que empatizamos, que sorrimos, ele sorri para nós, ele queixa-se ou manifesta dor. Enfim, eu acho que o componente vídeo numa consulta remota é uma componente de facto importante.
Concordo plenamente, e é uma maneira da gente tornar mais humana um ato que já está um pouco comprometido por esse distanciamento físico. Né? A gente falava agora, quando ia começar a nossa gravação, vamos ligar o vídeo para aumentar a empatia entre nós dois. Claro. Primeira vez que nós estamos nos conhecendo, agora a gente está gravando, eu estou te vendo, você está me vendo. É muito diferente se a gente não estivesse falando ao telefone. Outros aspectos, olhar para a câmera, o paciente vai ter a sensação que o médico está olhando para ele. Boa iluminação adequada, né? Eu estou vendo perfeitamente você, a sua fisionomia, e eu concordo perfeitamente com isso, e eu também não acredito que a consulta via telefone consiga entregar todo o que nós podemos oferecer, a não ser numa questão de calamidade pública. Aí sim.
Claro.
Né?
Não, mas repara, o que eu estava a dizer da consulta telefónica, não estou a tirar o mérito que foi, em crise pandémica, de manter contacto com os doentes. A proximidade com o doente é muito importante, ele sentir que eu estou preocupado com ele e falo com ele, é muito importante. Agora, que eu chame isso uma consulta igual à presencial é que eu acho que é diferente. Deixa-me dar-te dois exemplos que são dois extremos. A semana passada eu estive numa consulta presencial e uma doente perguntava-me assim, doutor, eu não me estou a dar muito bem com os dois medicamentos que o psiquiatra me passou, acha que eu devo parar? Eu disse, não, mas espera, mas já falou com o médico psiquiatra que passou os medicamentos e já lhe disse que não se está a dar bem. Não, não, eu nem o conheço. Ele fez comigo duas consultas telefónicas, uma primeira consulta e uma segunda consulta. Eu não sei, só sei que é homem, não sei mais nada do médico. Eu não sei se isto pode ser, se fazer uma primeira consulta de psiquiatria pelo telefone e uma segunda consulta onde se passa uma medicação. Não sei se é legítimo. Isto é um extremo. O outro extremo, que era aquilo que estávamos a falar da empatia. Eu fiz uma videoconsulta com um doente meu e quando aparece o doente na imagem, ele está num sofá com um mau aspecto, um aspecto muito debilitado, e estava a filha ao lado, toda equipada com máscara P2, e luvas, viseira, para proteção do idoso. E ele estava de facto mal, e eu disse, mas ele não pode estar assim em casa, isto não é para videoconsulta, isto é para vir para o hospital. Ah, mas ele recusa ir ao hospital, ele tem medo do Covid, ele não quer ir ao hospital de maneira nenhuma. E eu disse, bom, mas assim é difícil, eu acho que ele tem que ser observado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aumentar apenas um pouquinho o diurético e amanhã voltamos a falar outra vez, mas eu renovo a ideia de que ele deveria ir ao hospital hoje. Ah, mas ele não quer, então vamos fazer isso. No dia seguinte, o senhor aparece com um sorriso na câmara a dizer, eu melhorei muito esta noite, urinei bastante, mas agora estou ótimo. Portanto, isto por telefone não se fazia a mesma coisa, ok? Não era a mesma coisa pelo telefone.
Perfeito.
Bom,
perfeito.
Eu não esqueci a tua pergunta, eu vou voltar à pergunta. Modelos de remuneração, modelos de pagamento, tudo mais. No nosso projeto, nós encaramos isto desta maneira. A consulta remota é exatamente igual à consulta presencial. Então, o doente paga o mesmo, o hospital recebe o mesmo e o médico é compensado exatamente da mesma maneira. Portanto, aqui não há nenhuma diferença para o doente, para o financiador, que é a sua seguradora, ou para o hospital recebe a mesma quantidade e o médico recebe a mesma percentagem. Tudo igual a que se fosse numa consulta presencial. E no Estado, no Serviço Nacional de Saúde, é também a mesma coisa. O doente paga uma taxa moderadora, a sua taxa da sua consulta, e o médico tem o seu salário mensal, em que nesta fase do Covid, em vez de estar a fazer muitas consultas presenciais, faz menos consultas presenciais e faz mais teleconsulta. Portanto, aqui o facto de ser um acesso, ou a comodidade aqui, é como você no banco, você não paga por usar o home banking. Os preços são iguais a se for lá ao atendimento presencial ou se for remoto. Aqui é a mesma coisa. O nosso conceito é que o doente não pode ser penalizado pagando mais para ter aquele tipo de atendimento. É o mesmo que se fosse numa consulta presencial. Em tudo igual, com aquelas diferenças que eu falei há pouco.
Isso é vigente em todo o país? Existe um plano de saúde particular que não é do governo? Como esse plano de saúde remunera? Isso é uma experiência do seu serviço? Como que fica isso? Ou isso é uma norma do país?
Não, em Portugal existe, todo o cidadão português tem direito a ser atendido no Serviço Nacional de Saúde. É o equivalente ao vosso SUS? Isso, é o Serviço Nacional de Saúde. Qualquer doente tem o seu médico de família, seu clínico, vocês chamam clínico, tem o seu médico de família no seu centro de saúde de proximidade, no local onde ele mora, e tem acesso a qualquer hospital da rede pública. Isso é universal, qualquer cidadão português pode ir ao Serviço Nacional de Saúde em qualquer lugar. Depois existe medicina privada, existem hospitais, clínicas, consultórios de medicina privada, e aí você pode ter um convênio com umas seguradoras, pode ter um convênio por ser funcionário do Estado, dá-lhe direito a poder procurar um médico particular e paga apenas uma pequena percentagem da consulta. Pode ser um doente puramente privado, particular, em que paga tudo, desde a consulta, ao exame, à cirurgia, o que for. Nós temos um pouco de tudo. No nosso hospital, que é de uma rede, é a maior rede privada em Portugal, que se chama Luz Saúde, temos vários hospitais e clínicas, temos mais de 30 hospitais e clínicas. O nosso em Lisboa é o maior, mas o que se passa no Hospital da Luz passa-se no Hospital CUF, no Hospital Lusíadas, no Hospital Trofa. Os grandes grupos de saúde têm um comportamento muito semelhante. Você pode ser um doente de um convênio de seguro, pode ser um convênio do Sindicato dos Bancários Portugueses, tem o seu convênio, enfim, tem de tudo. Mas mesmo que você não queira ou não possa pagar o seguro, pode ir ao Serviço Nacional de Saúde, claro.
Entendi. Daniel, você me parece, pela sua história, ser um early adopter, né? É uma pessoa que acredita no potencial da tecnologia, compra essa ideia e apresenta essa ideia para outros, pela sua história que você fez no Hospital da Luz. Como você tem enxergado a reação dos seus colegas médicos diante da telemedicina? Como tem sido isso? Muito resistente? Desconfiança?
Em boa verdade, tudo mudou em poucos meses, não é? O que nós tínhamos era, sim, havia três, quatro early adopters que montámos o Centro Clínico Digital, traçámos as regras do jogo, nós fizemos uma coisa que é muito importante na minha opinião. Em Portugal há poucos centros que fazem isto. Eu tenho aconselhado os colegas do Brasil a fazerem o mesmo se puderem, que é ter critérios de elegibilidade para seguimento remoto. Ou seja, na nossa ideia, não é possível, nem todas as patologias são passíveis de ser seguidas à distância. Algumas patologias eu quero observar fisicamente o meu doente em todas as consultas, não prescindo disso. Mas então, em todas as especialidades, todas, nós temos um documento que diz esta patologia e este com o respectivo ICD-9 é compatível ou não é compatível com seguimento remoto. E fazemos isso para todas as especialidades. E então, em cada especialidade eu tenho um early adopter, um champion, a quem me desenha aqueles critérios. Eu não sou especialista em tudo, não posso ser eu a desenhar para todas as especialidades. Eu tenho um champion que me desenha a especialidade de pediatria, põe os seus critérios, a especialidade de gastroenterologia tem os seus critérios. Ele mostra para mim, acertamos os dois e aqui fica a ser uniforme para todos os médicos daquela especialidade no país, no nosso grupo, todos fazem daquela maneira. Que é para uns não dizerem, eu acho que esta patologia pode ser e eu acho que aquela não pode ser. Está escrito, é revisto todos os anos e, portanto, isso é um documento muito importante para nós. Para dizer o quê? Existem então early adopters em todas as especialidades. E em janeiro nós tínhamos cerca de 80 médicos a fazer telemedicina, tínhamos no meu hospital 2 videoconsultórios, nos outros hospitais do grupo no total eram 7 videoconsultórios, onde nós temos as condições técnicas de luz, de imagem, de qualidade de som, qualidade de imagem, e de repente caiu o Covid. Ah, mas deixa só falar um pouco antes. O que nós tínhamos era que convidávamos outros colegas de outras especialidades, vocês não querem também entrar no Centro Clínico Digital. E aí havia muita resistência, o contacto físico, a proximidade, a empatia com o doente, isso vai se perder muito com a telemedicina. E aí caiu o Covid. E o Covid o que fez foi, bloqueou todas as consultas, bloqueou todos os procedimentos, cirurgias não urgentes, tudo o que não fosse urgente foi cancelado. E de repente os médicos ficaram sem trabalhar. Ou estavam na linha da frente a tratar doentes de Covid, e aí com muito trabalho, muito pesado, ou ficavam sem fazer nada, não havia doentes. Então espera, e como é que eu sigo os meus doentes que estão à distância? Espera, há ali uma coisa que se chama Centro Clínico Digital, deixa lá ir falar com o Daniel. E então eles vinham falar comigo e de repente nós passámos de 14 especialidades para 42, passámos de 80 médicos para mais de 700, passámos de 7 videoconsultórios para mais de 50 videoconsultórios. Tivemos uma dificuldade técnica, Lourenço, sabe qual é? Também acho que aconteceu no Brasil e em todo o mundo. Não tínhamos câmaras, webcams, porque esgotaram todos com o teletrabalho, com as teleconferências, não havia webcams no mercado.
Tem um número de quantas consultas remotas por videoconferência vocês fazem por dia?
Nós passámos de uma média de 100 e poucas videoconsultas por mês para mais de 3 mil, foi 3000% de aumento. Não. E agora que já retomamos alguma atividade presencial, baixou um pouco, porque agora os médicos já têm os seus doentes presenciais, mas mesmo assim em relação ao basal antes da era pré-Covid, nós vamos com 500% de aumento da atividade.
Interessante.
Portanto, é muito interessante. E houve então os médicos que na altura eram laggards, em vez de early adopters eram os laggards.
Os retardatários, né?
Isso. E depois eles disseram, espera, mas isto é interessante. Os meus doentes até gostaram. O meu doente dos Açores, da Madeira, de 500 km de distância, eu tenho doentes em 15 países, até no Brasil eu tenho doentes. E eles acharam interessante, espera, isto afinal funciona, porque é que eu não vou fazer também, vou continuar. Então o que eles fizeram é, no seu tempo semanal de atividade, reservaram um período para se deslocar ao Centro Clínico Digital para fazer as suas videoconsultas. E então, daqueles 700 médicos que fizeram videoconsultas na fase crítica, mais de 500 continuam a fazer videoconsulta, que é muito interessante.
Muito interessante o fato também deste entendimento de vocês de filtrarem pelo tipo de doença, essa elegibilidade, vou chamar aqui pelo CID, né, pela Classificação Internacional de Doença, para ver se é elegível para uma consulta remota ou não. É o que recomenda a Academia Americana de Telemedicina, ATA. Eles fazem para esse protocolo ser revisto periodicamente, porque algumas consultas podem sair ou entrar na lista, e eu acho que é esse o caminho que nós deveremos ter aqui no Brasil. Eu advogo isso e eu acho que quem tem que liderar isso são as sociedades médicas. Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Porque vocês fizeram isso dentro do serviço de vocês por esse entendimento de early adopter, muito pela sua contribuição, que eu parabenizo aqui, isso é muito positivo, mas a gente precisa ter um movimento desse no sentido mais amplo e restrito. Então, essas sociedades, elas precisam entender que precisa classificar essas doenças para montar um protocolo, porque nem o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, vai ser capaz de fazer isso. Porque quem sabe o que uma criança pode ser atendida é o pediatra. Certo?
Claro, isso,
então, eu acredito que nós deveremos evoluir para isso. O meu receio é o tempo para se chegar lá, porque eu ainda tenho receio que essas pessoas que estão aptas e que têm a força política necessária para construir esses protocolos ainda estejam um pouco atrasadas na mentalidade de quão importante e necessária é a teleconsulta. E aí, eu acho que esse é um panorama, não sei se você enxerga isso aí em Portugal.
É, exatamente igual. Eu partilho 100% a sua opinião. Acho que devem ser as sociedades científicas a liderar. Nós fizemos os nossos champions, mas para o nosso grupo funciona. Mas depois no outro grupo podem achar que é patologia, que eu achei que não, que os outros dizem que sim. Não, não pode ser. Isto tem que ter critérios científicos. Nós criámos os critérios de elegibilidade por dois motivos. O primeiro foi para dar credibilidade àquilo que fazemos. Porque ouvia médicos que diziam, não, vocês estão a tirar a minha liberdade de escolher se o meu doente pode ou não pode. Eu sou médico, eu tenho autonomia, eu é que decido que se os meus doentes podem ou não podem. E nós dissemos, não, isso não pode ser, porque nós não podemos depois vir o colégio de especialidade de cardiologia dizer, vocês são loucos, vocês seguem doentes com próteses metálicas à distância, vocês seguem um doente com cancro que está ativo. Não, há coisas que não podem ser seguidas à distância. Nós exigimos em todas as visitas uma auscultação de se a prótese está bem, se não está bem. Há patologias que não são compatíveis com o seguimento à distância. Nós podemos dar conselhos, nós podemos renovar a medicação à distância, mas a consulta médica, tal como é presencial, não é equivalente à distância em algumas patologias. O que nós fizemos no início, Lourenço, foi começar muito restritivo. Nós não queríamos ser atacados. Nós estávamos a começar, fomos os primeiros a fazer este modelo médico doente. Então, nós não queríamos que nos acusassem, vocês são loucos, seguem tudo à distância, como é que é possível? Então, os nossos critérios no início, há 4 anos atrás, eram muito restritivos. Só para dar um exemplo, na neurologia era cefaleia, epilepsia, fora da fase aguda. Agora, como construímos a confiança, os doentes e os médicos ganharam confiança, começámos a expandir um pouco os critérios. Daí a importância disso que você falava, de renovar os critérios todos os anos. E todos os médicos que fazem podem dizer, não, mas esta patologia que vocês dizem que não é compatível, eu acho que pode ser. Aí eles mandam para nós a informação, porque é que vocês não consideram esta patologia? E a gente reequaciona. E na próxima revisão, se calhar, aquilo que era não passa assim, ou aquilo que era assim passa não. Não tem problema nenhum, isto deve ser... Agora, eu subscrevo aquilo que você disse, deveriam ser as sociedades científicas a fazê-lo. O problema é que não as fazendo, alguém tem que fazer. Nós tomámos a iniciativa de fazer para o nosso grupo, mas se de repente a Sociedade Portuguesa de Pneumologia vier com critérios rigorosos, nós adaptamos imediatamente os nossos, não tem problema nenhum.
Eu acho que é um grande ensinamento, inclusive uma troca poderá haver esse intercâmbio de conhecimento entre Brasil e Portugal, principalmente por compartilharmos a mesma língua, o que facilita, né?
Isso, claro, claro, claro.
Daniel, foi ótimo o nosso papo, aprendi muito com você, você é muito simpático e conhece muito
obrigado.
Do tema, um verdadeiro early adopter. Queria que você desse sua mensagem final, dica para o médico que está se digitalizando agora e que vai considerar a telemedicina como uma ferramenta dentro do arsenal que ele já possui.
Deixa eu dar duas dicas então. A primeira dica é, se quer começar a fazer telemedicina, fazer o acompanhamento remoto dos seus doentes, nas suas várias várias vertentes, teleconsulta, telemonitorização, seja o que for, a primeira dica é: receba alguma formação específica. Como estar em frente à câmara, como fazer a tal telepropedêutica, quais são as ferramentas que são confiáveis e as que não são confiáveis, quais são os aplicativos que eu devo recomendar ao meu doente e quais aqueles aplicativos que dizem que medem a pressão arterial por pôr o dedo atrás da câmara do telemóvel. Enfim, temos que conhecer um pouco daquilo que estamos a falar para depois podermos fazer uma teleconsulta, uma videoconsulta de qualidade. Portanto, formação. E aí vocês estão muito avançados porque várias universidades vossas já fazem esse tipo de curso. Nós estamos agora a montar uma formação específica para fazer telemedicina, mas ainda não temos nenhum formato bem enquadrado. E a segunda dica que eu poderia dar era a seguinte: se tinha receio, se os colegas tinham receio de que esta telemedicina interferisse com a relação médico-doente, porque esse é um dos dogmas que mais os colegas têm, a dizer não é possível, estamos a estragar aquilo que construímos ao fim de 500 anos de medicina, desde Hipócrates, se calhar há milénios. Devo dizer-vos uma coisa: a telemedicina não prejudica a relação médico-doente. Perguntem aos médicos e perguntem aos doentes que já fizeram teleconsultas de qualidade, eles vão dar a vossa resposta. Não só não prejudica, como reforça. Nós estamos mais perto dos nossos doentes. Eu, em consultas presenciais, alguns doentes só conseguia ver duas vezes por ano e agora vejo duas vezes por ano em presencial e eu vou alternando com mais duas ou três visitas ao longo do ano onde falamos, onde conversamos. Isto reforça a relação médico-doente e não prejudica. Portanto, não tenham receio de prejuízo da relação, tenham, pelo contrário, confiança que vai melhorar.
Fantástico, Daniel. Muito obrigado. Sucesso aí para você. Espero que a gente possa ter mais contato daqui para frente. Grande abraço.
Muito bom. Será um prazer. Adeus, Lourenço. Adeus. Obrigado.
Tchau,
obrigado.
Tchau. E aí, o que você achou? Muito bom falar com o Daniel, um médico experiente, um médico muito simpático e realmente um early adopter que enxergou essa possibilidade de oferecer a telemedicina em Portugal muito antes de seus colegas ou muito antes de outros serviços e hoje está colhendo os frutos conforme ele explicou aqui pra gente. Mas me dá o seu feedback. Fala comigo lá no @LorenzoTomé. Eu tô lá no Instagram. Manda um direct pra mim. Manda pra mim quem você gostaria de ver aqui no podcast do Saúde Digital. Qual tema você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Faça isso, porque se você der o seu feedback, o nosso conteúdo vai ficar cada vez melhor para você. Eu peço também para você compartilhar esse episódio com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. É só copiar e colar o link deste episódio e aí mais pessoas chegarão até o Saúde Digital. Você também pode nos ajudar dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Que é isso? É uma avaliação que você pode fazer do nosso conteúdo, do nosso podcast, e se você faz isso, nos avalia, dá estrelinhas, os algoritmos dos podcasts entregam o nosso conteúdo para mais pessoas organicamente. Então você ajuda o alcance do podcast do Saúde Digital. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.